Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário conclui votação do Plano de Educação e do Super Simples.
CPMI da Petrobras aprova plano de trabalho e 185 requerimentos.
Brasileiros têm medo de sofrer tortura no caso de detenção policial.
Pesquisa feita pela ONG Anistia Internacional revela que 80% dos brasileiros temem sofrer tortura se forem detidos por policiais.
Dos 21 países analisados, o Brasil aparece em primeiro lugar no ranking, com quase o dobro da média mundial.
Saiba mais sobre o levantamento na reportagem de Tiago Marcel.
8 em cada 10 brasileiros temem ser vítimas de tortura em caso de detenção por autoridades policiais, revela relatório divulgado pela ONG de Defesa de Direitos Humanos, Anistia Internacional. A pesquisa entrevistou 21 mil pessoas de 21 países de todos os continentes e concluiu que o medo de tortura existe em todos eles. Mas o Brasil lidera esse ranking. Trata-se do maior índice dentre os países analisados no estudo e quase o dobro da média mundial, que é de 44%. Atrás do Brasil estão México, Turquia e Paquistão. O deputado Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, defende o fim da militarização da polícia e a integração das forças como o início de uma nova reestruturação policial brasileira.
Não pode ter uma polícia totalmente desarticulada. Polícia militar, ninguém sabe o que está fazendo em relação à polícia civil. E a polícia civil, ela age completamente à revelia da polícia militar, às vezes no mesmo evento. Isso não é correto. Tem que haver uma integração da atividade policial. O ideal é uma polícia única, um ciclo único da atividade policial no curso da investigação, e não haver essa estrutura militarizada de polícia.
Segundo o especialista em psicologia social, Luiz Carlos da Rocha, é preciso mudar a cultura da polícia, inclusive com o uso da atual hierarquia militar, até que seja possível uma nova organização integrada com a sociedade. Nos últimos 5 anos, a Anistia Internacional tem denunciado torturas e outras formas de maus tratos em pelo menos 141 países de todas as regiões do mundo. A organização alerta que o caráter secreto da prática da tortura faz com que o número real de países seja ainda maior. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Segurança Pública.
A campanha Violência contra as Mulheres, Eu Ligo, foi elogiada por Chico das Verduras, do PRP de Roraima. Segundo ele, a ação visa estimular toda a sociedade, e não só as mulheres agredidas, a denunciarem os ataques que muitas vezes acontecem dentro de casa.
O parlamentar ainda lamentou o aumento do número de casos de violência contra a mulher no Brasil, mesmo com a vigência da Lei Maria da Penha. Para Chico das Verduras, novas leis de proteção à mulher precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional.
A Câmara instalou uma comissão especial para analisar o projeto que amplia a caracterização do tráfico de pessoas. Flávia Moraes, do PDT Goiano, acredita que a aprovação da proposta significa aperfeiçoar os mecanismos de combate a esse tipo de crime.
Flávia Moraes explicou que o projeto contém 10 artigos e faz alterações no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros. Além disso, a parlamentar acrescentou que o texto também aumenta a punição contra o trabalho escravo, o tráfico de órgãos e a adoção clandestina.
Justiça.
Lei que transforma em crime a discriminação contra portadores do vírus HIV foi sancionada pelo Poder Executivo na última segunda-feira. Edinho Bez, do PMDB catarinense, afirmou que a proposta é fundamental para ampliar os direitos dos soropositivos.
A lei determina que será considerado crime recusar, cancelar ou impedir matrículas de alunos com AIDS. Além disso, o texto também criminaliza negar trabalho, exonerar ou demitir profissionais soropositivos. Edinho Bez defendeu as penas previstas na lei para combater atos preconceituosos.
Ao relembrar as manifestações populares ocorridas em todo o país, Jesus Rodrigues, do PT piauiense, afirmou que a liberdade de expressão é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade democrática.
De acordo com o deputado, desde junho de 2013, foram registradas cerca de 700 manifestações em todo o Brasil, com 117 jornalistas feridos. Jesus Rodrigues defendeu a continuidade dos protestos, mas sem o uso de violência, seja por parte da polícia ou dos manifestantes. Para ele, os atos violentos pedem punições enérgicas.
Transportes.
De acordo com Dudimar Paciúba, do PROS, o descaso com as obras de pavimentação nas estradas do Pará vem causando transtornos à população. Segundo o deputado, apesar de ter sido gasto R$1 bilhão nas BR-163 e 230, buracos e remendos são frequentes nas rodovias.
Dudimar Paciúba informou que dos 1.055 quilômetros previstos para serem asfaltados, apenas 650 foram concluídos. Para o parlamentar, as rodovias com péssima trafegabilidade representam a falta de comprometimento do governo federal com o dinheiro público.
O governo da Bahia assinou a ordem de serviço para recuperar a BA-491, que liga Cabaceiras do Paraguaçu à BR-101, nas proximidades de Governador Mangabeira. Paulo Magalhães, do PSD, elogiou a iniciativa por entender que a obra indica a integração entre os governos federal, estadual e municipal.
Paulo Magalhães também comemorou a pavimentação da BA-623, no trecho que liga a Vila Mariana a Jacareci, no sudoeste da Bahia. De acordo com o parlamentar, a obra, com extensão de quase 40 quilômetros, atende a uma antiga reivindicação da região.
Economia.
Na opinião de Lucy Choinac, do PT, o reconhecimento do trabalho doméstico como uma profissão representa uma grande conquista. A deputada afirmou que em Santa Catarina houve um aumento significativo de mulheres que se registraram como domésticas.
A parlamentar destacou que a proposta já beneficiou mais de 600 mil mulheres em todo o país que passaram a contribuir com a Previdência Social. Para ela, o maior avanço da legislação reside na igualdade de direitos com os trabalhadores de outros setores.
Nesta terça-feira, a CPI mista da Petrobras aprovou o plano de trabalho apresentado pelo relator, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho.
A CPMI também aprovou mais de 185 requerimentos, que incluem a convocação de autoridades relacionadas à estatal e de envolvidos na Operação Lava Jato.
Acompanhe mais detalhes sobre a reunião na matéria de Tiago Miranda.
Entre os requerimentos aprovados estão as convocações do doleiro Alberto Youssef, um dos principais personagens da Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga lavagem de dinheiro, o ex-diretor de abastecimento e refino da estatal, Paulo Roberto Costa, acusado de integrar um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que teria movimentado cerca de R$10 bilhões, o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e a presidente da estatal, Graça Foster. A comissão também aprovou o compartilhamento do processo da Operação Lava Jato, atualmente no Supremo Tribunal Federal. Outros requerimentos aprovados pedem cópias dos documentos celebrados entre a Petrobras e a empresa holandesa SBM Offshore, suspeita de pagar propina a funcionários da estatal. Apesar da solicitação de parlamentares da oposição, a CPI mista não votou nenhum requerimento de quebra de sigilo. De acordo com Marco Maia, documentos requisitados da Justiça, do Ministério Público e da Controladoria Geral da União já virão com os sigilos quebrados em investigações paralelas à da comissão.
O importante é nós termos aqui, neste momento, os documentos, as informações que serão repassadas tanto pelo Judiciário, quanto pelo Ministério Público, quanto pela Controladoria Geral da União. Nesses documentos nós já vamos ter ali uma série de quebras de sigilos bancários.
Segundo o deputado Carlos Sampaio, do PSDB paulista, os depoimentos de personagens como Youssef e Costa só devem acontecer depois da comissão ter acesso a sigilos bancário, fiscal e telefônico.
É fundamental que as quebras cheguem até aqui antes de nós ouvirmos os depoimentos, porque nós queremos perguntar para os envolvidos sobre a quebra de sigilo e não fazer a inquirição deles sem termos em mãos o que efetivamente houve de movimentação bancária.
A comissão também aprovou a retirada da votação de requerimentos para analisar denúncias de ações da Petrobras durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso na presidência da República. Entre eles estava a investigação sobre o afundamento da plataforma P36. Outra mudança foi a retirada de requerimentos do deputado Rubens Bueno, do PPS paranaense, para ter acesso a contratos de fornecedores específicos com a Petrobras. No lugar desses pedidos, foram aprovadas solicitações de todos os contratos, sem citar nomes de empresas. Os contratos devem ser vinculados aos quatro eixos de trabalho da CPI mista, como a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e a construção de refinarias, como a de Abreu e Lima, em Pernambuco. Vital do Rego ainda não confirmou quando deve ser a próxima reunião da comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Miranda.
Desenvolvimento Regional.
Prefeitura de Mateus Leme, em Minas Gerais, recebeu o Prêmio de Empreendedorismo Juscelino Kubitschek 2014. Ao parabenizar a administração, Lincoln Portela, do PR Mineiro, explicou que a homenagem é um reconhecimento ao projeto de incentivos à instalação de micro e pequenas empresas no município.
Lincoln Portela ressaltou que Mateus Leme superou 250 municípios inscritos na disputa pelo prêmio. O parlamentar afirmou que o projeto vai fomentar o comércio local e desenvolver a economia da região.
Na avaliação de Antônio Garotinho, do PR, faltam políticas públicas eficientes e estruturantes por parte do governo do Rio de Janeiro para resolver os problemas do Estado e melhorar a qualidade de vida da população fluminense.
Para o parlamentar, o governo deve se preocupar com o Estado como um todo, incluindo o interior e a região serrana. Antônio Garotinho ressaltou que obras nas áreas de saneamento, transporte, além de programas de educação, saúde e segurança pública, são as grandes demandas do Rio de Janeiro.
A Presidência da República publicou o decreto que obriga órgãos do governo a promover consultas populares sobre temas estruturantes, antes que iniciativas sejam postas em prática. Para Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, a criação dos conselhos populares é uma forma de controlar os movimentos sociais.
Onyx Lorenzoni qualificou como autoritário o decreto que cria os conselhos populares e, segundo ele, visa reduzir a importância do legislativo e aumentar a força da atual administração federal, que vai indicar os integrantes dos conselhos.
Saúde.
O subfinanciamento do SUS é um problema que se arrasta desde a Constituição de 1988 e que precisa ser enfrentado urgentemente. No entendimento de Marcos Pestana, do PSDB mineiro, os brasileiros só vão ter cidadania plena quando receberem uma assistência médica de qualidade.
Segundo Marcos Pestana, o Brasil gasta anualmente $400 por habitante com a saúde, menos da metade do que a Argentina gasta com seus cidadãos e um terço do que Portugal investe na saúde pública por habitante.
No Brasil, existem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa quase 25% da população. Eliane Lima, do PSD de Mato Grosso, defendeu a implementação de ações que melhorem a qualidade de vida do segmento.
Segundo Eliane Lima, a falta de acessibilidade no país limita as perspectivas de que o portador de necessidades especiais tenha uma vida digna. Para o deputado, os direitos das pessoas com deficiência só vão ser respeitados quando forem adotadas políticas públicas para atender suas necessidades.
Homenagem.
A revista Aldeia recebeu o prêmio da Organização das Cooperativas do Paraná. Hermes Parcianello, do PMDB, destacou que a publicação preza pelo jornalismo sério e independente. Com sede na cidade de Cascavel, a revista circula há 6 anos e já recebeu 7 premiações, tornando-se a publicação mais premiada do Paraná.
Além de concluir a votação do Plano Nacional de Educação, os deputados também apreciaram os destaques apresentados à proposta que altera o Estatuto da Micro e Pequena Empresa para incluir mais empreendimentos no Super Simples.
A repórter Paula Bittar acompanhou os debates em plenário e traz mais informações sobre as propostas aprovadas nesta terça-feira de esforço concentrado.
O plenário concluiu nesta terça-feira a votação do Plano Nacional de Educação. O texto base do projeto já foi aprovado na semana passada, mas faltava a análise de destaques que tratam dos pontos em que não existe acordo. O texto estabelece que, num prazo de 10 anos, 10% das riquezas do país sejam investidos em educação. Nesta terça, a maioria dos deputados decidiu manter a possibilidade de esse financiamento mínimo ser usado também em programas como o ProUni e o FIES, que dão bolsas de estudo e financiamento para alunos de faculdades particulares. Partidos como o PSB, o PDT e o PSOL tentaram retirar essa possibilidade. Para o líder do PSOL, Ivan Valente, a abertura para que os recursos também sejam direcionados a convênios com a iniciativa privada tira dinheiro da educação pública.
Existe uma manobra para reduzir os 10% do PIB. Nós aprovamos no primeiro, antes de ir para o Senado, 10% do PIB só para educação pública, aqui na Câmara, por unanimidade. Foi para o Senado, voltou um retrocesso. Em várias questões, e particularmente no financiamento da educação.
O líder do governo em exercício, Henrique Fontana, afirma que os recursos do ProUni, por exemplo, também podem ser considerados recursos da educação pública.
Este destaque não pode gerar aqui um falso debate entre 10% sim ou não para a educação pública, porque a vaga do ProUni é a educação pública. A vaga do ProUni coloca numa vaga pública, a título de renúncia fiscal, jovens que estudam de forma totalmente gratuita, com acesso público, participando do Enem.
O Plano Nacional de Educação prevê 20 metas que precisam ser alcançadas em 10 anos. Entre as metas estão garantir vagas nas escolas para todas as pessoas entre os 4 e os 17 anos de idade, aumentar a oferta de ensino integral e valorizar a carreira de professor, equiparando os salários aos de outras profissões de mesma escolaridade. O PNE segue para sanção presidencial. O plenário também terminou a análise da proposta que altera o Super Simples para incluir mais empresas no regime especial de tributação. Os deputados aprovaram a entrada de pequenos produtores de refrigerantes nas regras do Super Simples e reduziram impostos de corretores de seguros e de imóveis, fisioterapeutas e advogados. O texto vai ao Senado. Também vão ao Senado outras três propostas aprovadas nesta terça-feira. O projeto que estabelece normas de segurança para a construção de piscinas com o objetivo de prevenir acidentes, o que passa a operação do serviço telefônico que atende denúncias contra a mulher para a Central de Atendimento à Mulher, coordenada pelo Poder Executivo, e a proposta que inscreve o nome de Leonel Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro, no livro dos Heróis da Pátria. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
O Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas para melhorar o ensino público nos próximos 10 anos. Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, comemorou a destinação de 10% do PIB para a educação até 2024. A parlamentar argumentou que o investimento no setor é fundamental para estimular o exercício da cidadania.
Já para Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, incluir no cálculo dos 10% do PIB as parcerias com a iniciativa privada significa que a educação pública vai disputar financiamento, especialmente no que se refere às áreas de pesquisa acadêmica e produção científica e tecnológica.
Joana Nias, do PCdoB do Ceará, reclamou que a proposta que garante 10% da Receita Bruta da União para a educação está sendo desvirtuada. O parlamentar informou que tramita no Senado outro projeto que destina 15% da receita líquida que, segundo ele, representa um valor muito menor.
Joana Nias observou que a educação brasileira vive em situação de penúria e que as reclamações dos secretários estaduais da pasta são generalizadas e que o ensino público só vai melhorar quando se resolver o financiamento permanente da área.
Ciência e tecnologia.
Projeto que proíbe a aquisição de publicações científicas estrangeiras pela Administração Pública Federal, Estadual e Municipal foi criticado por Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Para o deputado, a proposta significa uma barreira protecionista contra o fluxo da ciência e do saber.
Fábio Tradi defendeu a universalização da cultura e a difusão do conhecimento como patrimônio da humanidade. De acordo com o deputado, esses são ideais que devem impulsionar o desenvolvimento da sociedade brasileira contemporânea.
Votação.
No esforço concentrado desta quarta-feira, o plenário aprovou o projeto de lei que prorroga até 2024 os benefícios da Lei da Informática. Já o funcionamento de 5 áreas de livre comércio na região norte será prorrogado até dezembro de 2050.
A Câmara também aprovou em segundo turno a proposta de emenda constitucional que prorroga os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus até 2073. Carlos Souza, do PSD, comemorou a aprovação que, segundo ele, vai garantir segurança jurídica para novos investimentos.
Carlos Souza acredita que a nova lei vai gerar emprego e desenvolvimento para a região norte. Além disso, o parlamentar ponderou que milhares de pessoas dependem do polo industrial para manter o sustento de suas famílias.
No momento, os deputados analisam um projeto de lei complementar que dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Tércia Guimarães, boa noite para você.
Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.